Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o professor e fotógrafo Rony Souza. Ele é graduado em Artes Visuais pela Unesp Bauru e mestre em Multimeios Fotografia pela Unicamp. Possui experiência nas áreas de arte, educação e fotografia. Atua como professor no governo do estado e ministra cursos de fotografia pela Prefeitura de Santa Bárbara e Senac. Sua última exposição fotográfica foi a mostra individual Herança Viva no Museu da Imigração de Santa Bárbara do Oeste. E novamente aqui conosco, então, está o Rony Souza para falar sobre seu outro projeto, o média-metragem Hipometropia, que eu vou deixar aqui ele explique. Olá, Rony, tudo bem?
Tudo bom, Marta.
Rony, primeiro você explica para a gente o que é hipometropia.
Hipometropia, na verdade, é um nome técnico que se dá para a miopia. A miopia, ela é o termo usado assim, né, no dia a dia, tal, né? A gente costuma ouvir esse termo, né, para se referir a essa condição visual, né, das pessoas que têm essa dificuldade de visão, que não enxergam uma distância muito longa, né? Com a miopia a gente enxerga bem de perto até, só que de longe a gente não enxerga bem. E hipometropia é o nome técnico que dá para essa condição.
Você resolveu fazer esse média-metragem, Hipometropia, uma jornada de autodescoberta. Como surgiu essa ideia de fazer esse tipo de filme?
Esse trabalho, né, é um trabalho ficcional, mas ele é, digamos que, levemente inspirado nas minhas experiências mesmo, né? Porque eu sou míope, né? Eu sou um alto míope, então eu tenho um alto grau de miopia. Uso lente de contato, uso óculos. Quando eu estou sem a lente de contato, só com o meu óculos, né, que eu costumo usar mais em casa, né, é aquele óculos bem grosso, sabe, com a lente bem grossa. E é uma coisa que me acompanha desde criancinha, desde pequeno. A minha mãe percebeu que eu começava a pegar objetos e colocava muito próximo ao meu olho. Então, ela, alguma coisa tá estranha aí, né? Então, para enxergar, eu colocava os objetos bem próximo do meu olho, né? Quem é míope consegue ver muito bem de perto, só que de longe não enxerga. Então, eu aproximava os objetos do meu rosto, né, do meu olho. E aí, então, desde pequeno, eu uso óculos. Então, é uma coisa que me acompanha em todos esses anos de vida. Coisa muito, muito latente, muito presente. E eu já fazia algumas experiências fotográficas inspiradas nessa questão também, né? Porque quando a pessoa míope, ela está sem o óculos, ela enxerga tudo embaçado. Quanto maior o grau, mais embaçado fica. Então eu já tinha algumas fotos, já tinha alguns trabalhos, algumas experiências fotográficas nesse sentido, de um trabalho até mais abstrato, tentando até emular um pouco como que um alto míope enxerga, né? E com a fotografia a gente consegue demonstrar isso, né? E foi surgindo, com o tempo, foi surgindo essa ideia de, tá, por que não tentar representar isso também através de um filme, né, de um audiovisual? E aí que surgiu a ideia de fazer esse filme, né, esse média-metragem, que ele é ficcional, mas é levemente inspirado aí nessa minha vivência, nessa minha experiência de auto-míope.
Esse média-metragem é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela permite que sejam feitas curta-metragens e longa-metragens também?
Sim. Aqui, especificamente, né, o edital que foi lançado aqui em Santa Bárbara, ele permitiu todas essas modalidades, tanto curta, quanto média, quanto longa. Inicialmente, a gente pensou em fazer um curta-metragem, mas aí, conversando com o pessoal da equipe, né, da produtora, tudo mais, a gente viu que talvez um curta-metragem não fosse suficiente, talvez a gente precisasse de mais tempo, então a gente optou por fazer um média-metragem. Por outro lado, um longa-metragem também eu acho que seria também querer abraçar demais, assim, né? Seria também muito complexo fazer um longa, demandaria muito. E até pelo que eu tinha em mente, acho que não caberia também. Então a gente preferiu ir mais para o caminho do média mesmo.
Vocês vão lançar esse média-metragem Hipometropia agora em março.
Exato. Vai ser dia 27, é uma quinta-feira. Vai ser lançado lá no céu das artes, no Planalto do Sol, né? A gente vai fazer a exibição e em seguida vamos ter um bate-papo também com toda a equipe, né, que produziu. Vamos ter a mediação do Kelvis Germano, que ele é professor também, ele trabalha no Senac, trabalhou com teatro já, e ele vai fazer a mediação desse bate-papo. A gente vai falar sobre o trabalho, sobre como foi produzir, vamos abrir para o público presente para poder perguntar algumas coisas também, tirar dúvidas, enfim.
Como foi fazer esse média-metragem, Hipometropia, o processo de criação?
Eu costumo dizer que é um trabalho até um pouco experimental, né? Dentro do campo mais artístico, assim, até das artes visuais. Para quem conhece desse universo, talvez não seja nada muito incomum. Mas para quem não está acostumado a ver um trabalho de cinema um pouco mais alternativo, mais experimental, talvez tenha um pouco de estranhamento também. Por que que eu digo que ele é experimental, né? Na verdade, não aparece o rosto, não aparece esse protagonista de verdade. Então, ele é um trabalho feito em primeira pessoa, como nos jogos de videogames, né? Costumo fazer um paralelo aí como acontece nos jogos de videogame de primeira pessoa, que a gente encarna o personagem ali, não vê ele, vê as mãos, tal. Então é o filme ele vai nesse sentido, ele caminha nesse sentido. Então não, a gente não vê os atores. Na verdade, não tem o ator. A gente sabe que tem esse protagonista ali, que a gente vê as mãos dele, mas a gente não vê ele. E para esse projeto, né, a gente, né, da nossa produtora, né, da Recoleta, a gente convidou um amigo nosso também, um grande amigo nosso também, que é um filósofo, professor e escritor incrível, que é o Everton Sgardioli. A gente convidou ele para participar com a gente escrevendo o roteiro. Só que esse roteiro também não é um roteiro comum. Na verdade, esse roteiro é uma poesia. Então a gente sentou com ele, eu, a Carla, representantes aqui da produtora, né, da Recoleta, sentamos com o Everton e viemos com essa proposta para ele, né? De primeira ele abraçou e aí a gente foi falando para ele o que a gente queria. Seria uma poesia que falasse sobre essa condição de uma pessoa com alta miopia, para tratar de repente do cotidiano dessa pessoa, fazer uma poesia sobre um dia dela, como que seria as dificuldades dessa pessoa, de repente algumas inquietações que ela tenha, até mesmo para o futuro, como que vai ficar a minha visão. Será que essa visão eu vou perder ela cada vez mais? A gente convidou ele para fazer esse texto, essa poesia, e em cima dessa poesia a gente foi produzindo o trabalho, né? As imagens. Juntos a gente também foi conversando sobre possibilidades de cena. Então é um trabalho assim bem poético, bem filosófico. Tem alguns trechos do texto que é bem filosófico mesmo. Tem até citações e ele começa um pouco mais simples, digamos, e vai ficando mais complexo, mais filosófico, mais erudito esse texto. E as imagens, elas caminham junto com esse texto. Então, elas começam demonstrando um pouco ali do cotidiano dessa pessoa que tem essa condição, e as imagens vão tomando outras formas ali, mais filosóficas, até umas pitadas até surrealistas também. Então, acontece um pouco de uma viajada, assim, dentro dessa parte mais filosófica, né? E aí se deu esse processo dessa forma. Além do Everton, a gente tem a Carla, da produtora também, né? Ela tá produzindo também o trabalho. Além de produzir, ela também tá fazendo a composição da trilha sonora junto com o Fábio. E ela também faz a narração. Ela narra esse poema, ela declama esse poema, né? Então, enquanto as imagens vão acontecendo, o poema ele é declamado pela Carla. Aí temos também o Vitor Bergomi na edição. Temos uma equipe ali, cada um faz um pouquinho contribuindo. Vai ficar um trabalho bem interessante, bem diferente também.
Na sua opinião, quais sentimentos esse média-metragem pode produzir nas pessoas?
Quem tem miopia, né, acho que vai conseguir se identificar muito. Tem algumas cenas assim que a imagem ela transmite isso do olhar do míope. Então acho que quem tem miopia vai se identificar bastante. Já quem não tem essa condição, enxerga bem, né, não precisa usar óculos, ou mesmo que use um óculos com um grau um pouco menor ali, vai compreender um pouco mais, acho que também, da condição, né, que essas pessoas que têm miopia, que têm um alto grau, como que é essa condição, né? Acho que vai tocar um pouco essas pessoas de certa forma, fazer com que elas entendam um pouco como que é ser míope, né? Talvez algumas pessoas tenham algum estranhamento justamente por ser um filme também que é um pouco experimental, né? Como eu disse, né? Nossa, é diferente, né? Talvez tenha um pouco de estranhamento. Mas eu acho que é importante também, né? Eu acho que a gente tem que democratizar, né? O cinema, tem que democratizar mesmo o cinema mais autoral, mais experimental. Acho que as pessoas têm que ter acesso a isso para poder ver realmente se é interessante, se gosta daquilo. De repente despertar para que a pessoa busque outros títulos, né? Tanto de no cinema ou mesmo nas artes visuais, fotografia, enfim. Que a pessoa se interesse, né? Pela arte que de repente que não é tão mainstream, né? Que não é tão comercial, mas que está ali. E às vezes a pessoa não sabe. Talvez faça com que algumas pessoas busquem, né? Algo diferente. Então acho que é um pouco disso. Acho que cada pessoa vai sentir de uma forma, né?
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor e fotógrafo Rony Souza. Vocês vão fazer o lançamento dia 27 de março e depois esse média-metragem Hipometropia vai ficar disponível gratuitamente em outras plataformas?
Sim. É, a gente vai lançar ele depois no YouTube, provavelmente também em outras plataformas de streaming gratuitas, né? Não temos certeza ainda se a gente vai conseguir fazer algum outra exibição presencial, né? A princípio só temos essa marcada lá no céu, mas existe a possibilidade de a gente tentar marcar alguma outra, a gente vai ver, né, se isso é possível, se é viável, mas logo a gente vai lançar também essas plataformas gratuitas, né, como o YouTube e algumas outras que são interessantes aí para a gente colocar.
Além dessa apresentação do média-metragem, você vai ter outra atividade?
Então, a gente vai fazer um workshop que ele entra como contrapartida desse projeto. E esse workshop ele vai acontecer também lá no céu, só que ele vai acontecer nos dias 25 e 26. Então, são 2 dias antes, né? Na terça e na quarta-feira. Ele acontece antes da exibição, antes do lançamento do filme. E ele é um workshop voltado ao cinema também. Só que aí um workshop voltado ao tema do curta-metragem. Curta-metragem de baixo custo, né? O que que seria isso? As pessoas que forem, né, participar desse workshop, a gente vai, com os participantes mesmo, né, do filme, a gente vai trabalhar como a gente pode fazer metodologias para se usar para fazer um curta-metragem com baixo custo, né? Porque realmente fazer cinema é caro, mas dá para fazer coisa legal, diferente, sem você ter um super equipamento, sem você ter tantos recursos. Dá para fazer um trabalho legal, diferente, com baixo custo também. Então, esse workshop ele é voltado a isso, a gente produzir um curta-metragem com baixo custo. Então a gente vai trabalhar a questão de roteiro, de gravação, edição, vamos ter algumas análises ali, participação gratuita também a partir de 16 anos. E quem tiver um celular já pode participar, porque com o celular mesmo já dá para produzir algumas coisas. Quem tiver, lógico, mais materiais, tem um notebook, tem uma câmera, melhor, mas com o celular já dá para produzir algumas coisas legais. Então o workshop ele é voltado a isso. O workshop, então, ele é dia 25 e 26, terça e quarta-feira, 19h30 às 21h30, também lá no Céu das Artes. E a exibição do filme Hipometropia, na quinta-feira, dia 27, às 20 horas, lá no Céu das Artes também.
Eu agradeço ao fotógrafo e professor de artes, Rony Souza, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Rony!
Obrigado, Marta, por mais essa oportunidade de estar com você aí. E deixar aberto aqui o convite, né, para a exibição do nosso média-metragem Hipometropia, que vai acontecer dia 27, lá no Céu das Artes, às 20 horas. E também, para quem quiser fazer o nosso workshop de curta-metragem, dia 25 e 26, terça e quarta, também lá no Céu, às 19h30. E quero agradecer também a toda a nossa equipe, né, que está produzindo esse trabalho lindo, trabalho que a gente já pensava aqui na produtora já há um tempo em fazer. A gente juntou uma equipe bem legal para conseguir desenvolver esse trabalho. Então, agradecer ao Everton, que criou o nosso roteiro, texto, poesia, que sem ele esse trabalho não existiria. Agradecer, obviamente, a Carla, né, que é cabeça aqui da nossa produtora, que está produzindo também o filme, está narrando, está produzindo também a trilha sonora, também junto com o Fábio Pelúcio, que também produz a trilha, trabalha na mixagem, masterização do áudio. O Vitor Bergomi, na edição de vídeo, também está fazendo um trabalho muito legal. E o Vitor Gabriel também, nosso arte finalista. E a Fátima também, nossa assessora, a Fátima e a Thaís. Então, agradecer a todo o pessoal aí da nossa equipe. Eu acho que não esqueci ninguém. Nessas horas a gente começa a entender por que que o pessoal leva as colinhas, né, nos discursos, né? Tanta gente, parece que é pouco, mas a gente fica com aquela coisa. Nossa, será que a gente está esquecendo de alguém? E agradecer a você também pela oportunidade mais uma vez, Marta. Tchau, tchau.
Durante o mês de março, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste está realizando palestras voltadas para o bem-estar e os direitos das mulheres. Nesta semana, uma das palestrantes foi a presidente do Conselho da Mulher de Santa Bárbara, a subcomandante Juliana Rodrigues, que palestrou sobre direitos, trouxe dados, fatos e informações sobre a violência contra as mulheres. Somos o país com a terceira melhor lei em relação aos direitos da mulher, e mesmo assim, sofremos todo tipo de violência. Há décadas, estamos sendo moídas, violentadas, violadas, arrastadas e desrespeitadas em quase todos os setores da sociedade pelo simples fato de sermos mulheres. Acompanhe a entrevista com a jornalista Fátima Franco.
Qual a importância, no mês considerado internacional da mulher, de conselhos de mulheres de todo o Brasil, internacionalmente até falando, estar em contato com essas mulheres, passando informação sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres contra a violência?
É muito importante que a gente fomente a informação, fomente o conhecimento e trazer essa questão das políticas públicas em prol das mulheres. É uma bandeira que todas as mulheres têm que realmente abarcar e os conselhos têm essa força para trabalhar, porque é para todas as mulheres, principalmente para as mais vulneráveis.
E quais continuam sendo os problemas que as mulheres ainda encontram em fazer a notificação da violência?
Infelizmente, a gente esbarra na subnotificação, ou seja, daqueles casos que realmente não são computados, não são registrados, que acabariam sendo maiores do que os que aparecem nas estatísticas. Mas a gente trabalha principalmente na questão educacional, que a educação realmente é um meio transformador para a gente mudar uma cultura, porque a gente infelizmente ainda vive a cultura do machismo, do patriarcalismo, então a gente precisa realmente fazer esse movimento para que a educação seja o meio transformador e a gente possa mudar os comportamentos, porque o que a gente pode mudar é o comportamento ele pode ser alterado. Então a gente busca fomentar essa informação, essa questão dessa mudança no comportamento, que a gente vai ter uma cultura melhor por meio da educação.
Juliana, hoje em 2025, nós podemos dizer que as mulheres estão mais aptas, mais corajosas, tendo maior entendimento de que elas têm a lei a seu favor, ou existe ainda uma certa resistência em fazer o relato dessa violência?
Eu acho que a gente tem avançado. A gente já avançou muito, principalmente com as mídias fomentando essa informação, divulgação, informando canais de denúncias, as cidades fortalecendo com as redes de apoio. Eu acho que isso tem trazido uma movimentação para que as mulheres realmente se encorajem mais e busquem os seus direitos. Então a gente tem que trabalhar nessa linha de realmente de fortalecimento, de encorajamento, porque infelizmente a violência está aí com dados cruéis, dados alarmantes, e nós temos a terceira melhor lei do mundo, mas essa lei ainda não está realmente fazendo valer. Então precisa ter uma força-tarefa para realmente fortalecer e a gente trabalhar em prol da vida das mulheres.
As políticas públicas que estão hoje a favor das mulheres são suficientes no combate à violência?
Não, a gente precisa de mais implementação das políticas públicas, porque através das políticas públicas nascem boas ideias que vão chegar aos executivos, vão chegar no legislativo e vão por meio desse movimento fortalecer as leis. Então, o investimento em políticas públicas é essencial para sempre, não só para esse momento ou para um momento melhor, é para toda a movimentação da sociedade mesmo.
Quando a gente faz uma entrevista sobre esse tema, a gente acaba focando muito na mulher, mas você, com a experiência que você tem, presidente do conselho, guarda municipal, qual o recado que você deixaria hoje para os homens em relação à conscientização da não violência contra a mulher?
Na verdade, os homens precisam entender que a mulher não quer o espaço que é deles, a mulher quer o espaço que é dela. Ela quer ter opinião, ela quer ter direito do corpo, ela quer ter direito de poder realmente fazer jus ao direito em que ela conquistou. E não dividir espaço ou se empoderar na maneira de querer tirar o poder do homem. Não é dividir ou ter essa diferenciação, é igualdade. É também poder ter o espaço dela, poder também ter as reivindicações, conquistar os espaços de poder. Então não é uma competição, é realmente a igualdade e equidade.
Muito obrigada pela gentileza, parabéns pelo trabalho e pela coragem de estar nos representando na cidade hoje. Muito obrigada.
Força para nós mulheres.
Juntas. Obrigada.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.